retomar um pouquinho essa reflexão para daí fechar o assunto, que é a palestra sobre a Terra e o Homem.
Obrigado. Está falando da minha apresentando, né? Fiquei pensando, e aí quando ela falou agricultor biodinâmico, vocês acham que eu dirigi meu olhar para onde? Para minhas mãos, né?
É.
Um empreendedor, né? na cultura agrícola fundamentada no espírito.
É, e montando está tendo no perfil.
Bom, então a gente já trabalhou um pouquinho, né, umas poucas pessoas no mês passado. E a ideia foi que eu trouxesse uma visão do solo, né, para esse grupo Pindorama, né, que vem trabalhando a missão da alma dos povos há tempos. Digo isso porque acho que tem pessoas aqui que não pertencem ao grupo Pindorama, tá certo? Né? Então, por que eles me solicitaram então que viesse trabalhar junto a eles um pouco da ciência do solo? Que é uma das minhas especialidades, né? Faz parte da minha carreira profissional, né? Mestrado, doutorado, né? Junto à ciência do solo. E por que que eles me solicitam isso? É um grupo que tem, então, como tema de trabalho esse livro do Scheiner, A Missão da Alma dos Povos. Né? Então, eles buscam também a missão da alma do povo brasileiro, né? A missão do povo brasileiro, né? E aí, então, eu fui convidado e, para variar, vivo caindo de paraquedas aqui e acolá, caí aqui meio de paraquedas também. Adorei, fiquei, assim, desenvolveu assim, uma gratidão muito grande por esse convite. Porque, por uma segunda vez, né, digamos assim, tenho a oportunidade de entrar em contato, né, com algo que o Steiner trouxe, né, e que me diz respeito, né, profundamente. Né. Então, isso é aquela velha história, né, que quem sempre aprende mais e quem mais tem a agradecer é sempre o palestrante. Né? Uhum. Então, cair de paraquedas, a missão da alma dos povos, eles querem que eu fale sobre solos. Né? E não, vem aí falar sobre solos, e, né, sobre solos, porque eu falei, putz, mas eu não faço a mínima ideia sobre o que os povos poderiam trazer, né? Não, isso deixa com a gente, né? Você traz o negócio do solo, o resto você deixa com a gente. Né? E aí a banda me trouxe e falou, li essa palestra aqui, né? E começa aqui, onde ele fala do solo. Aí ela me joga para a segunda palestra. Ela me joga para a segunda palestra. E isso, né, fazendo um introdutório para as pessoas que não pertencem ao grupo, que estão chegando agora, e aqui para a gente ligar os motores. E... Então, ela me remete à áurea etérica regional. Então, todo mundo aqui lida com antroposofia, sabe a respeito da tetramembração do ser humano. Então, aqui, um conceito novo, né? Áurea etérica regional. Né? Então, diz respeito, né, ao corpo etérico de uma parte da Terra. Né? E aí, o que ele fala dessa aura etérica? Né? O que ele fala dessa aura etérica regional? Então, aqui cabe uma revisão. Né? E bem sucinta. Né? Então, ele fala assim. Cada uma das auras regionais, das auras etéricas, é, de certa forma, né, agora vocês vão entender por que eles convidam especialistas em solos, uma confluência do que vem do solo, né, então está a Terra aqui, né? Uma confluência do que vem do solo com o que as migrações dos povos trazem. A realidade, não é? Tá claro? Então, o que eu fiz na minha intervenção anterior? Eu trouxe o que, né, o que emana do solo, porque nessa sequência de palestras, de conferências de Steiner, ele não fala, ele não detalha. Eu só lia a segunda, a décima e a décima primeira. Estou certo? Aqui ele não fala, ele não detalha. Ele não explica o que é isso que emana do solo, né, para tentar entender. E isso por quê? Porque a missão da alma do povo, não é? A missão da alma do povo tem uma relação com essa aura etérica. Tá certo? Muito bem. Emana do solo. Não é? Do que emana do solo? Né? O que emana do solo que compõe essa aura etérica? E, como introdutório, eu vou fazer um passant. O quinto da ciência do solo. Tá bem? Então vamos ver um pouquinho o solo. Isso eu trouxe uma imagem desses buracos que ficam periodicamente alagados. A água seca, a argila se deposita, né? A água evapora e então ocorre toda essa fissuração por dessecamento. Então aqui um solo sobre uma rocha sedimentar do Brasil Central com cana-de-açúcar em cima. É um solo que tem a maior distribuição, esse tipo de solo, né? E aí tem vários nomes diferentes conforme a classificação, isso não vem muito ao caso, não veremos ao caso aqui. É um solo de maior distribuição geográfica em região intertropical. Vocês estão vendo tudo que tem um matiz avermelhado? Não é? Desde o menos avermelhado para o mais avermelhado? Do menos avermelhado, é o mesmo tipo de solo, mesma diferenciação vertical, não é? Muito semelhante, mesmo tipo, entra na mesma classificação, e o que varia é teor em ferro. Então olhem a abrangência desse solo no Brasil. E esse solo foi objeto do meu, da minha tese de doutorado que eu defendi na Universidade de Paris. Esse também é um solo do mesmo tipo que o anterior, só que com menos ferro. E com uma coraça, e com uma coraça na base. O que é uma coraça? Não é? Então é uma camada muito endurecida, enriquecida em ferro. E aí, exageradamente enriquecida em ferro. E é bem onde eles estão sentando. E esse solo, ele se situa na República dos Camarões, na África. Esse é quase o mesmo tipo do anterior, só que já para a baixada, aonde acumula água. E aí começa a diferenciar, transformar e virar outra coisa. E aqui a gente está na Amazônia. A gente foi estudar lá na fronteira tríplice, Brasil, Venezuela, Colômbia, sistemas e aonde se formam solos com 99% de areia, é a maior mancha de areia branca do planeta, e tem a ver com a gênese da coloração do Rio Negro. Aqui a gente encontrou o maior anelídeo do planeta. Foi para a Espanha, foi para a classificação.
O que é anelídeo?
Minhoca.
Maior minhoca
do planeta.
Maior minhoca.
Uma copa.
Não tinha classificação. E aqui foi uma área de tese de doutorado num aluno meu. Um solo que é quase só areia, Mauritânia. Clima quente, vira um deserto. É o que vai acontecer com o Nordeste, onde tiver solo arenoso, por conta do efeito estufa. Então, o Saara cresce, o semiárido também está crescendo. Aonde se encontra essa paisagem?
Botucatu, Nordeste.
Botucatu.
Nordeste? Nordeste? Não?
Índia.
Na Índia?
Então, uma parte também intertropical. Então, a região intertropical é muito semelhante. É uma terra hoje estruturada, com 16% de ferro. A estrutura é um pouco diferente da estrutura desses outros de maior distribuição geográfica, os latossolos. Então, bem vermelho. Alguém, vocês já foram para Londrina, Botucatu, sai com a calça tudo sujo, avermelhada? Né? Pisaram em cima, né? Se misturaram lá na aura etérica, né? Que está emanando desse solo, né? Esse é um outro tipo de solo, é o Brunizem, e é de Portugal esse Brunizem, e eu tenho um perfil idêntico a esse numa das minhas fazendas lá, norte de Minas Gerais. Esse material esbranquiçado é carbonato de cálcio. Esse é um solo bem diferenciado, em cima mais arenoso, embaixo ali mais avermelhado, mais argiloso, e embaixo uma concentrações de carbonato de cálcio. Sim, perdão. Então, nós temos muitos perfis semelhantes a esse aqui no Brasil, mas esse é do Marrocos. Não são lindos?
Não.
Hã? Eu vivia sujo. Eu tinha um macacão já velho, sujo, entrava em banco sujo, ia lá em 14, 4 anos. Eu vivia sujo. Isso está inclusive no. Como é que fala isso? Você escreve primeiro lá? No
prefácio.
No prefácio da pele. Assim. Esse aqui é um plano solo. É da Sibéria, esse plano solo. Então, esse a gente vai ter que estudar. Né? Vamos ter que dar uma atenção especial. Por quê? Porque né, o Steiner fala que a sexta época cultural vai ser assim, do ponto de vista da hegemonia, né, algo que vem né, da Rússia, né, mas isso com o degelo da Rússia ou com a Sibéria congelada? Então isso é para jogar pulga atrás da orelha do grupo de Jorana. Depois a gente volta a discutir isso. O Brasil pode postular se está essa cultura, não pode?
Eu não queria focar.
Nós estudamos um perfil semelhante a esse em Piracicaba, no plano solo também. Não vou entrar no detalhe, né? Aqui para vocês terem uma ideia da tridimensionalidade, né? Da tridimensionalidade. Aqui é um granito com três partes, a rocha primordial do Wüthrich. Esse é um arenito Pirambóia. Ele está abaixo do arenito Botucatu, que foi o grande deserto. E é onde está toda essa água do aquífero. Esse é o Martin List, da Universidade Göttingen. Ele trabalhou comigo. Essa é a minha área de pesquisa em Botucatu. Ele é um palinólogo. Ele estuda pólen no solo. E para a gente fazer uma varredura do que foram os últimos 30 mil anos na paisagem. E a gente poder entender né, como que a paisagem evolui. E aí convidamos o Herman Böhring, do Smithsonian Institute. E o Herman encontrou pólen de milho e mandioca de 2.900 anos.
Puxa.
É a data mais antiga de cultivo de milho e mandioca do Brasil. Aí você associa com as três pedras. Quem conhece o Botucatu? Conhece as três pedras? E aí você pode se perguntar se foi um centro de mistérios ou não. Terras pretas de baixada, né? Aqui eu trouxe essa imagem para associar com uma leitura dessa segunda palestra do Steiner, que ele fala assim: por sua vez, os arcanjos que regem as leis espirituais não podem intervir nas leis físicas. Sua influência não alcança as regiões onde vigoram somente leis físicas, como, por exemplo, nas configurações montanhosas, na ondulação do solo, onde as condições físicas determinam grandes transformações dos polos. Os arcanjos são obrigados, de tempos em tempos, a migrar sobre a Terra, incorporando-se no que fez a configuração do solo, como se fosse seu corpo físico, que é regido pelas forças físicas. A textura do solo, então tem solos arenosos, mais areia, até solos argilosos. Tem uma classe intermediária que se chama silt, entre areia e argila. Isso são classes de tamanho. Argila, partículas menores que 2 micras. Silt, entre 2 e 20 micras. Uma micra é 0,001 milímetro. Né? Micra. Né? E maior que 20, areia. E tem diferentes classes, né, texturais da areia. Areia muito fina, fina, média, etc. Se você compara clima tropical, solos de clima tropical, com solos de clima temperado, os solos de clima tropical são mais desgastados. Tá? São mais desgastados. Então, a lavagem imposta pela água da chuva, né? Então, desgasta mais. E vocês podem trazer a imagem dessa polaridade, né? Associação, dissociação, né? Tá certo?
Eu posso perguntar uma coisa?
Pode, lógico.
Três espécies arenosas, silt e argila, é só o tamanho do...
É, isso só...
Diz
respeito a tamanho.
Mas tem já alguma influência, se é mais silícia... Na areia ou menos?
Areia, em clima tropical, é só quartzo. 99% quartzo. O resto, 1%, feldspato, outros minerais primários. E os resistentes ao desgaste. Porque mineral, né, que é facilmente desgastável, ele não resiste, né? Ele logo se transforma em argila.
Então na argila não tem quase silício.
Tem, a gente vai ver isso. É. A gente vai ver a composição da sílica. Atributos físico-químicos. Né? Então, o que nós estudamos, que atributos nós estudamos para aferir maior ou menor fertilidade? a esse ou aquele solo. Então, pH, né? Se esse solo é ácido ou menos ácido, porcentagem de húmus, porcentagem de matéria orgânica e os elementos químicos, quais? Fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. Elementos presentes em maiores quantidades. Elementos presentes em menores quantidades. Então, atenção àqueles que também têm relação com algum planeta. Zinco, cobre, cobalto, ferro, molibdênio, boro, manganês. Isso para fins de fertilidade. Agora, quando a gente estuda para uma questão de dinâmica, de gênese, então, né, e o teor em silício, né, então a gente faz estudos atributos químicos totais. Então, SiO2, Al2O3, TiO2, titânio, e os demais, manganês, cálcio, magnésio, potássio e enxofre, mas expressos na forma de óxido, ou seja, ligado ao oxigênio. Prata, estanho, ouro, mercúrio e chumbo não se fala em pedologia. Entendeu?
Não.
Porque são metais relacionados com os planetas, né? Ferro e cobre, sim. O ferro é um elemento maior, vocês estão percebendo. Uhum. E cobre em quantidades menores.
Era prata, estanho, ouro, estanho.
Prata, estanho, ouro, mercúrio e chumbo, isso não se ventila em pedologia, entendeu, pessoal? O Brasil...
Porque é muito pouco ou por quê?
É, porque é muito pouco. É menos que muito pouco. Nem traço não é. Você não encontra nem a nível de traço. Ou seja, você não tem aparelho hoje com um poder de detecção tão ínfima. Por exemplo, você pega um remédio da Veleda, né? Uma silícia D30. Existe, doutora? Qual que é a última dinamização da silícia?
Pelo que eu sei, se é H12, não se encontra mais traço nenhum.
Mas mesmo na feita já não tem.
Estão entendendo? Então eu não preciso ir nem na D30, numa D30, para não ter mais, né? Para não se conseguir mais dosar a quantidade do elemento. Muito bem. Vamos estudar um pouco Não pode mexer, né? Aqui temos a repartição geoquímica, uma repartição geoquímica de solos brasileiros. Posso ir adiante?
Isso tudo é só argila.
Não. Eu não mostrei toda uma tipologia de solos.
Eu esqueço a tipologia e estabeleço a relação sílica-alumínio, pego uma amostra de terra, levo para o laboratório, analiso SO2 e a L2O3 e divido. E aí crio classes. Não é? E ao mesmo tempo, então, na fração argila, aonde eu tenho mais sílica, esses solos são menos desgastados e, portanto, mais férteis. Por que que os solos de clima temperado são mais férteis que os nossos solos brasileiros? Porque eles são menos desgastados. Por que que eles são menos desgastados? Porque a temperatura é mais baixa, é menor, E a pluviometria pode ser idêntica, mas a cinética da reação é mais lenta. Aqui, né, dissolve açúcar e sal, né, aquecendo. Não dissolve primeiro? Está entendendo? Não, não dissolve, né? Só que não numa fornada, né? Tá? Você me pediu para trazer os biomas, né? Falar um pouquinho dos biomas, né? Então, eu não sou muito entendido, né? Não tive tempo de me debruçar, mas tenho uma vaga lembrança dos principais biomas, né? Vocês me ajudam, né? Então, vamos começar pelo bioma da Mata Atlântica, né? Que vai desde o sul até o nordeste e que invade o interior. Então, por exemplo, o Tucatu seria a Mata Atlântica, não é? Uma floresta tropical higrófila, né? Isso entremeado com cerrados, outro bioma. Então, o cerrado, ele vai se distribuir, né? ele é presente na região sudeste, nordeste e muito expandido no centro-oeste, né? E na Amazônia, você encontra, né? Cerrado em justaposição o outro bioma, que é a floresta equatorial sempervivente, né? Sempre viva, né? Então, Mata Atlântica, cerrado, a floresta amazônica, uma floresta úmida, né? Equatorial sempervivente, sempre viva. Caatinga, zona, né, de palmeiras, os cocais, e eu diria que os principais biomas e os campos. E os campos, então, regiões planas. E você lembra daquele solo escuro? Então, esses brunizens, então, aqui tem uma ampla distribuição no Pampa argentino. Seria bom um mapa aqui, né? Poder cruzar, né?
Eu acho que a gente teria que montar esses mapas assim para a gente contemplar e depois ficar a ver assim, tudo que a gente já viu, né? Da parte mais do mundo das relações e ver essas imagens, tentar com isso.
Agora, eu tenho uma consideração a fazer, que é a seguinte. E a gente precisa tomar muito cuidado
né? Quando a gente vai assim, atrás, né, de uma resposta para essa grande questão, né, como quando ele fala sobre clima, vegetação e água. Lembram na palestra 2? Não é? Então, no país, nas circunstâncias externas, responsáveis. Então, ele fala que isso é um pensar materialista. Né? Ele fala de uma consciência materialista, quando você procura fazer a correlação entre clima, vegetação e água num determinado país, com outras circunstâncias externas, e querer correlar isso como, né, como responsável pela manifestação daquela peculiaridade e qualidade de um povo.
Perceber isso e procurar o que emana, né? Essa é a questão.
É, agora, ele é danado, né? Porque ele fala isso, né? E olha só o que ele fala no curso agrícola.
Eu posso fazer agora uma pergunta só para falar dos biomas?
Nós.
Os biomas sempre estão relacionados sempre a um tipo de solo só?
Não.
Não, né?
Não. Não tem uma... não tem justaposição alguma. Eu vou ter aquele mitossolo, aquela terra roxa estruturada, aquele perfil vermelhão, alguém falou, que bonito. Né? Lá na Amazônia. Porque é um solo exclusivamente derivado de basalto.
Isso tem nada a ver com o clima, ou os biomas.
Tem a ver com o clima. E evidentemente que pode ter alguma especificidade local que então você tem um não é bem um semiárido, né, mas você vê cactácea em local úmido. Olha só o que ele fala. Deixa eu pegar a página. O que ele fala? Não, você já vai perceber, assim, eu já vou entrar no que emana do sol. Não é? Mas olha o que ele fala. Ele fala assim, eu efetivamente achei aqui que o ferro vem de todo lugar ao seu encontro. É porque desde os primeiros
Tem que falar, né?
Outra língua, nas refeições, nas refeições de meio-dia, eu logo quis cumprimentar os nossos anfitriões nesses termos, que é o que choca, antes de tudo, aqui em Kobervitz, Polônia, tudo é de ferro. Já o sobrinho, não é? Foi de ferro apresentando aquela solicitação, que foram buscar ele para dar o curso agrícola. Né? E ele já estava, né, quando ele foi apresentar a solicitação dele, que veio aqui no Natal. O solo é todo impregnado de ferro. E ele reina em Kobervitz uma determinação, então, determinação, e uma energia, tal que eu não pude dar aos nossos anfitriões outro nome, senão o Conde e a Condessa de Ferro. tinha efetivamente, no seu comportamento moral, uma solidez de ferro, literalmente. É porque o chá é no meu Brasil, né? Ele é prata. Nossa, então. Complicado, né? Ficou complicado agora. Bom, vamos continuar. Mas eu acho que a gente não precisa disso. E, portanto, vou, no final, assim, trazer algumas dicas ou imagens, né, que se formaram. Mas eu acho que não é por aí, entendeu? Não é? É por um outro caminho. É por um outro caminho, eu acho. Mas aí a gente discute mais adiante, não sei se também vai dar tempo. Bem, então, vamos trazer o que emana do solo, né? Vamos trazer o que emana do solo. Aqui em Belo Horizonte, indo para Sete Lagoas. Aí eles constroem uma estrada, corta, faz o corte de engenharia, aparece a rocha, não é? Então a rocha que vem até aqui, né? Aqui a rocha apodrecida e aqui o solo. E o que é isso aqui?
Vegetação.
É?
Não.
Vegetação. É, mas agora falem com outro jeito.
O que emana do solo?
Yes.
É?
Ali tem ferro.
Tá saindo.
Óbvio! É o que emana do solo. Pode falar de outro jeito. Essa é uma natureza natural? É uma natureza natural. Não tem nada de cocriação humana. Não é? E aí você pode falar também, veja a criação. E você foi melhor ainda. Olha, é o resultado do que emana do solo. Não é? É o resultado do que emana do solo. Agora, por que que aqui não tem nada do que uma migração de povo trouxe? Bom, não sei, né? Uhum. É? Porque se ali... Não dá para ver se ali tem um Guarani, né?
Uhum.
Estão entendendo? Hã? Então vamos continuar. Certo? Então vamos continuar. Muito bem. Steiner, na primeira e a segunda palestra do curso agrícola, o Steiner dá detalhes da criação. Não é? Bom, dirigido para o para o agrônomo. Vocês podem imaginar o quão high technology, não é? É isso que contém essa fundamentação espiritual para a prosperidade da agricultura? Se ele fala toda a fundamentação, né? E fazendo a ponte, né, entre o que é do âmbito da consciência imaginativa, né, porque ele não fala de seres, e com o resultado concreto das coisas. E aí ele começa na polaridade cálcio-sílica. Sílica é cálcio. E como ele traz, ele começa entrando na sílica, é algo assim que quem tiver um tempo para poder se dedicar ao estudo dessas conferências e que está interessado em metodologia, para depois, se tiver um outro problema, uma outra pergunta, ter um exemplo de como caminhar, peguem a sílica. Porque ele começa assim, a importância da sílica. Aí ele fala da grande importância e que eu chamaria esse qualquer fuxoso, né? Essa qualquer coisa. Olha só, a vida da sílica no universo. Isso arrepia. E aí ele vai para a sílica no quartzo. Ele vai para a sílica no quartzo e fala da forma. E aí ele fala da forma de prisma, da forma de pirâmide. E quem já está mais ou menos, não é? Mais ou menos carimbado, ou já leu a terceira ou a quarta conferência, quando ele fala do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do enxofre, o carbono, que é plasma físico, o oxigênio etérico, o nitrogênio, o astral, o enxofre, o espírito, aí você vê FiO2. Ele não está falando da sílica elementar, ele está falando do FiO2. E aí ele fala a vida, né, da sílica no universo. A vida. Né? Aí você começa a se acostumar, né? Aí depois ele dirige o olhar para a composição da crosta terrestre, né, e traz a proporção de silício e oxigênio. Né, só o oxigênio tem uma maior proporção na crosta terrestre do que é o silício. O oxigênio é 48% e o silício é 28%. Isso aqui é silício e oxigênio, nada mais. Bom, Nito, tem uma sujeirinha aqui. Né? Tá? Aí ele fala uma outra coisa. Isso é muito importante para a gente começar a entrar nessa realidade do que emana. Por quê? Ele fala, a sílica é insolúvel, né? E ele fala que ela é permeável à água. Então aí tem uma percolação. Não, é? Não tem uma. Não, um sal, por exemplo, se dissolve. Né? Uhum. Tá? Aí ele fala do silício no equiseto, que é uma planta. A gente usa para combater fungo. Os médicos devem usar para alguma coisa também. Os pastores, para quê? E, então, o que, que ele está fazendo com isso? Olha o caminho que ele está seguindo. Porque ele começa no mineral, aí depois ele vai para a água, né? E aí ele está na planta. E aí ele também está indo, caminhando para um cada vez um grau de dispersão maior. Imagina a sílica aqui e a sílica numa planta. Não é? E aí ele fala da sílica na medicina. Não é? E destaca o uso para os órgãos dos sentidos. Então ele destaca essa correlação, né, no uso medicinal para tudo que diz respeito a, né, e que se associa a órgãos do sentido. E aí, estão vendo já a ponte, o que emana? Vamos lá. E aí depois ele fala do silício na atmosfera, estado de maior dispersão ainda. E depois ele então entra diretamente na função. E para explicar a função da sílica e aí do cálcio, subsequentemente, ele fala, hipoteticamente, se faltasse. E aí, se faltasse sílica, ele fala como que seriam as plantas. Não é? Porque aquelas plantas, não é? Aquilo provém de forças que engendram forma viva. É isso que emana o solo. E aí, então, ele depois faz a ponte da sílica com os planetas exteriores, não é? Então, Marte, Júpiter, Saturno, e fala que tudo que diz respeito a alimento, essa é a via. Não é? Então, da onde está vindo? A gente pode falar de arquétipo, né? Da onde está vindo o arquétipo? Ele, né, citou os planetas exteriores, que, não é, modificam mais ou menos a origem primordial, que vem do Sol. Tá certo? Então, a gente está brincando aqui de criação. Né? E esse, o que emana do solo, tá certo? E aí a sílica, não é? É o órgão de percepção, é quem capta das hierarquias espirituais. Não é? É quem capta, né? No que diz respeito a vir a ser alimento no mundo vegetal. Para quem? Para o homem e para o animal. Agora, o cálcio, que tem uma relação os planetas interiores, Lua, Mercúrio, Vênus, não é? Estabelece uma relação com tudo que diz respeito a crescimento e reprodução. Então, por que que no Brasil é essa dificuldade? Era, né? Porque agora, com esse input de fertilizantes sintéticos e as commodities, o Brasil se saiu bem, né? Porque traz tudo de fora, né? E lota o solo de calcário, né? 10 toneladas por hectare de calcário, calcário não é muito caro, então ele traz esse cálcio lá para ordenar o sistema em termos de
crescimento e reprodução. E tudo bem, biodinâmico também pode muito bem fazer isso. Só que a gente não precisa de 10 toneladas, a gente usa 500 quilos. Mas, até então, né, esses cerrados aí que vocês viram no Brasil Central, esses solos, aqueles, né, com aquela cana em cima, aquele solo amarelado, aquilo ali para fazer produzir, precisa de muito cálcio. Precisa de muito cálcio. Agora, o que não falta no Brasil é a física. Isso é um dado importante para vocês. Não é? O que não falta é física. Somos os países mais esotéricos? Não, eu não sei, né? Pergunta. Alguns dados?
Tem maior número de ONGs, né? Bastante. Maior número de ONGs, né?
Hã? Soja? Biodinâmica?
É, por que não?
Hã? Uma soja biodinâmica? Você imaginou comer um nabisco não com soja transgênica? Agora eu vou trazer, assim, algo espetacular. Algo realmente, eu vou trazer, ele fala, le rôle de la silice, o papel do silício. Mas, não é função. É assim, é algo, é o arquétipo do silício. O que eu achei naquele livro, Questões Humanas, Questões Humanas, Respostas Cósmicas. Então, ele fala assim. A senhora me ajuda, né? Terra. No cosmos, você não está sozinha, só. Você não está só porque comigo e todos os outros seres que
moram
aqui embaixo, nós somos um com o conjunto cósmico. E aí ele continua, não está lá. E nos fundindo assim com a sílica, com o silício, tá certo? Fundindo. E nos fundindo assim com o silício e nos sentindo pela mesma ocasião, na mesma ocasião, em harmonia, em acordo com o cosmos, nós podemos atingir uma união real com ele. Uma identificação que não se reduz a um sonho ou a um simples pensamento abstrato. Deu para entender? Deu para entender mais ou menos? Sabe o que isso significa? Eu vou
Quando eu morava aqui no Alto da Boa Vista, eu ainda estava casado. Aí uma vizinha, lá sai da escola, chamou para uma reunião. Aí a gente vai lá na reunião e tal. Aí chega um guru e começa, né? Aí eu já, cara, e aí ele tinha um bastãozinho com um quatro aqui em cima. Muito bem. Então, vocês acham que está indo muito devagar? Muito bem. Eu vou trazer agora uma imagem que eu achei importante trabalhar para vocês entenderem esse processo de como que emana, né? Está muito bom, né? Vocês conseguem ver? Uhum. Todos conhecem, né? Essa imagem do Rafael. Uhum. Né? A visão de Ezequiel, né? E eu trouxe essa imagem para fixar a trimembração do organismo humano. Aí também tem a tetramembração. Mas a tetra interessa nesse momento, interessa a trimembração do organismo humano. Ou do organismo. Porque desde a ameba até o ser humano, não é? Esse orgânico é trimembrado. Trimembrado num sistema neurosensitivo, a águia, membro metabólico, na outra extremidade, né, numa polaridade, e rítmico, o leão, e ao mesmo tempo, nesses sistemas, vivem o pensar, o sentir e o querer. Ou à vontade. Então isso é batido para todos vocês, tá certo? Então, palma lá. É morto ou vivo o conjunto? Não vale responder nada, a vegetação é viva. Onde que é a cabeça? Não vale quem teve aqui semana passada, mês passado. Quem teve mês passado, não responde. Senão o professor fica frustrado que não fez brincadeira na aula. Onde é a cabeça?
Na rocha.
Por quê? Tem isso aqui? Aqui nessa rocha? Tem. Não é um órgão de percepção? quem capta o arquétipo?
Os homens.
Não é? Quem que é o sensorial?
Os sentidos.
Lá, né?
A fonte. A fonte.
Tá? Vai para o outro extremo da lemniscata. Eu fico falando, eu fico me arrepiando o tempo inteiro. Está meio frio ainda, quer dizer? Por causa. Eu fico embasbacado, né? Porque se você vai juntando, né, as coisas da antroposofia, né? É impressionante. Hã? É tudo que está acima da superfície. E aí você vai chamar agora, né, você vai sair ali fora e você vai falar que você, né, moveu o seu carro aonde? No ventre. Né? Ali é o ventre. E a parte intermediária? No homem é o? É o rítmico, né? Pulmão, coração.
Não, natureza.
E lá?
Viu? É a água, né?
Não, tem que estar entre.
E tá na terra.
Isso! A parte vermelha.
Ah!
Tá? Tá? Solo, né? É o solo. O Stein,
é o ferro,
né? Tem até mesmo um negócio de astral aí. E aí compara o solo ao diafragma. E aí, o diafragma, ele faz o quê?
A respiração, né? Ué.
Não, tem que fazer com exatidão.
Ah, tá.
O que faz o diafragma, doutora?
Se contrai e se expande.
Hã?
Se contrai e se expande.
É o ritmo.
É o ritmo.
Mas o que, que ele faz?
A respiração.
Hã?
Leva o ar.
Coloca o limite no
metabólico.
E aí ele faz o quê? Vamos ao Steiner, né? Ele estudou silício cálcio, né? Aí ele tirou, né? Eu já vou imitar. Vamos tirar o diafragma. O que acontece? Eu consigo fazer isso aqui, ó. Consigo?
Ele estrutura aí.
Certo?
Joga lá e solta lá.
Quem que é o diafragma lá? Não, antes, olha. E eu respiro, não é? Não, tudo não começa na respiração? Não começa. O que, que faz o bebê quando ele sai?
Respira.
A primeira coisa que faz. Não é? Começa tudo aí, não começa? Então, na nossa dinâmica. É que a gente já deu várias outras respirações, né? Mas começa tudo aí também, né? No sentir, né? E aí é que se estabelece uma ponte entre a vontade, o pensar e o agir. Né? Não é? Muito bem. Então, captou, não captou? E o que tem lá no ventre? O resultado, o criado, não está no ventre, o criado? Tá? Mesma coisa, aqui está cheio de pé, de prédio, não é? Asfalto, tá certo? Muito bem. O que precisa entre quem capta e o que está pronto? A forma viva está engendrada. Precisa que alguém leve para cima.
Quem leva para cima? Não é? Vocês estão vendo o ritmo, o coração, o pulmão? E é lá, quem que leva? É a argila. Está seca. Mas tem 30% de água. Vamos ver como é que é o esquema. Então, o esquema é assim. Um homem invertido. Tá? Dá pra ver? E a argila te leva isso para cima. Posso tirar? Tá ficando claro o que emana, como é que é todo o circuito? Vocês querem estudar um pouquinho a argila? Se ficar muito pesado, vocês me falam. Então, a argila, vocês querem que eu passe isso aqui?
Não.
A argila, ela é composta por tetraedros de silício e octaedros de alumínio. O cara vive achando faca embaixo de pirâmide, né? Olha lá, como é que dá uma composição. Então é um polímero. Na vegetação, o polímero é o carbono. No solo, na rocha, o polímero é o silício. E o alumínio e o ferro.